Flávia, bom dia e muito obrigada por falar com a gente.
Bom dia, muito obrigada pelo convite. Esse livro é para todas as idades, vai dos pequenos aos muito grandes, porque a gente trata de um tema muito delicado, né? Que é o depois do fim. Como é que será o depois?
Perfeito.
Né?
Muito bom, bem pontuado. E você já tem várias obras, mas esse, o título Depois do Fim, já chama atenção. Como surgiu essa história e por que você escolheu ambientá-la na Amazônia?
Ah, eu sou uma apaixonada pela região amazônica, já estive em muitos lugares da região amazônica toda, né? Subi o Rio Negro, Manaus, desci o Rio Amazonas, fui ao Alter do Chão, fui às Ilhas de Marajó. E esse livro especificamente, imaginei a caminho de Marajó e vendo umas fotos do Pedro Martinelli, muito incríveis, esse lugar tão alagado e com umas fotos com muitas tábuas. E aí eu comecei a imaginar, porque o escritor imagina muita coisa, né? O escritor em geral, ele é uma pessoa assim que não aceita a vida exatamente como ela é, tá sempre imaginando algo diferente. Então eu imaginei um grupo que teria formado uma ilha toda de tábuas nesse imenso rio, e lá teriam criado uma comunidade, né? E aí é o Tonho e o avô contando, e é o enterro do avô, mas não tem terra, é uma ilha toda de tábuas. Então eles estão aguardando a chegada da balsa para levar o caixão do avô. Quando vem uma pororoca, um ondão, leva o caixão, e ele começa a imaginar o que aconteceu com o avô, como é que é esse depois, se ele teria escapado, não teria escapado, ou se ele foi para algum lugar. E o avô também, lá do seu lugar, imaginando, entendendo-se com esse depois. Mas foi assim, nessa região aí, muito inspiradora. Tem vários livros passados, sim, na Amazônia, tem o Mururu no Amazonas, tem o Diário de Pilar na Amazônia, que agora vai virar filme, sai em janeiro. Então, esse é mais um muito especial, espero que gostem.
Flávia, eu achei interessante porque você aborda as várias fases do luto e como diferentes culturas podem lidar com ele também. Porque a gente imagina, a gente tem uma forma de falar da morte quando a gente está aqui em outras regiões, outras culturas, mas quando a gente vê na Amazônia em si, como que lidam, como que é esse processo. Então é interessante também abordar esses diferentes tipos de luto, não é? É muito legal e interessante a gente analisar, sim, isso também. O livro, ele fala com temas como luto, ancestralidade e imaginação também. Por que que é importante abordar assuntos tão profundos com o público infanto-juvenil?
É porque o público infanto-juvenil está mais aberto, digamos assim, né, a novas ideias, a pensar o que não existe, que é o que a gente está fazendo aqui, esse exercício de tirar o tabu desse assunto, que é o luto, né, que é muito difícil, a perda, a gente sente saudade física mesmo, mas a gente se permitir, isso na infância é mais fácil, na juventude, se permitir o que pode ser o depois, né? Então tem um momento aqui que eu vou ler, que eu gosto muito, que o Tonho, esse menino que perdeu o avô, vai conversar com o Honório, que é um grande amigo do avô, e ele fala assim: ah, depois ninguém sabe, Tonho, nem os padres da igreja, nem bicho nenhum do planeta, nem eu, nem você. Ninguém jamais vai saber o que vem depois do fim. E na dúvida da certeza, o melhor é a invenção. A gente pode criar o depois como bem quiser, está entendendo? Então é sobre isso. É sobre a gente experimentar, imaginar, o que cada um quer imaginar, e se permitir esse exercício de imaginar, conversar com isso com menos peso, para ser uma conversa mais fácil, né? Para um assunto tão doloroso.
E entender que a imaginação pode ser uma forma de conforto, né? Porque a gente,
claro,
ambienta numa criança que acabou de perder o avô. Não é fácil, a gente sabe que crianças lidam com luto também, claro, de uma forma diferente, né? Então ele usa através da imaginação esse consolo, esse conforto mesmo de imaginar onde o meu avô tá. Agora, você mencionou no início da entrevista que o avô também tem uma perspectiva. Conta mais pra gente.
Sim, o avô também conta trechos da história. imaginando lá do lado dele o que ele está sentindo, o que ele não está sentindo. Então, eu vou brincando com essas sensações, quer dizer, então o avô gostaria de tocar, mas não dá, né? Mas ele vai, então, o que ele pode? Provar coisas, ele já não pode mais. Mas cheiros, será que ele sente cheiros, né? De onde ele está, o que ele pode experimentar? E como é que é para cada um? Se coisas ficaram mal resolvidas, como é que fica, né?
Sim, muito
Como é
importante
que
mesmo.
então tem um espaço para essa fantasia, para essa conversa que acontece em paralelo, né? Então, o Tonho está contando uma parte, o avô, do ponto lá de vista de onde quer que ele esteja, o outro é o outro narrador, né?
Que legal.
E vai relembrando a vida dele, tudo, os amores.
A ambientação na Amazônica, ela é muito simbólica. Como que essa paisagem contribui para a narrativa, além do que a gente já estava falando por aqui?
Eu acho que a Amazônia é onde a gente tem mais forte os nossos mitos, as nossas histórias originárias, né? É um lugar que cada vez que eu visito eu saio inspirada por um outro livro. Agora acabei de voltar do Acre, estou escrevendo mais uma história.
Que
Porque é
legal!
tão forte, é tão inspirador, é tão intenso, né? Estar na natureza, você ouve sons, você olha aquele rio imenso, fica imaginando, né, como é que isso se forma. Você vê aquela floresta imensa e gostos que você não provou ainda. E eu tive uma vez em Marajó, acordei, tinha assim uma infinidade de teias de aranha. Parecia que 1.000 aranhas tinham combinado de fazer teias numa única noite juntas. Pelo menos foi essa impressão que me deu. E aquilo já te inspira a pensar nesse lugar tão mágico, lúdico. Onde ainda cabe o espaço da fantasia, sabe? As cidades foram ficando muito concretas, muito cheias de concreto por todos os lados e muito concretos os pensamentos também. E falta esse espaço para imaginar. Quando eu preciso aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio de Janeiro hoje, quando eu preciso espairecer, ter ideias, pensar, eu vou para o Jardim Botânico, vou para algum lugar que
Se
tenha
conecte, né?
espaço para se pensar.
Que legal. E bacana que você veio até o Acre. Eu, como boa acriana, né, já quero saber como foi sua visita por aqui, se você gostou do nosso
Nossa.
estado e que livro vem por aí.
Ah, pois é, olha, adorei visitar o Acre, né? Subi o Rio Gregório, foi muito bonito, muito também impactante. Eu acho que está se perdendo muitas árvores. Fiquei muito impressionada porque andei 400 quilômetros de carro e vi que se perdeu muita floresta, uma comida deliciosa, maravilhosa.
Verdade.
E aí fui visitar aldeias indígenas e realmente estou em busca das nossas origens agora no próximo livro, né? Estou em busca de contar um pouco isso, como é que seria ir ao encontro do que é uma personagem que está indo em busca das origens dela numa aldeia indígena, né? Mas que muitas se perderam, muitas foram destruídas e ela, não sei o que, se ela vai conseguir encontrar exatamente o que ela queria,
Sim.
mas sem dúvida a jornada vai ser bonita.
Perfeito. Então, para finalizar a entrevista, faz o convite para o ouvinte que está acompanhando aqui agora a encontrar o seu livro, entender um pouquinho sobre ele também.
Então, olha, eu estou lançando agora é o Depois do Fim, pela editora VR. Ele é um livro para todas as idades, acho que de 10 a 100. Ele conta a história do Tonho, que acabou de perder o avô, mas que está se apaixonando, está descobrindo também a vida dele, está descobrindo como ele é a semente que o avô deixou, né? Que deixou na filha, que deixou nele. E que a gente essa continuidade, né? Então, apesar de um tema duro, é um livro muito poético, amoroso, cheio de esperança, não é nada duro de ler, não. É um livro ao contrário, que permite a gente imaginar o que a gente quiser sobre esse assunto. Então, acho que ele é muito libertador.
Perfeito. Flávia, muito obrigada por falar com a gente.
Obrigada pelo convite, foi um prazer.
Tchau, tchau.